Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião.
Meu Deus, está tudo muito efusivo.
Eu, ao cimo das escadas, já ouvi este... Renovo o bom dia e espero que as senhoras e os senhores deputados tenham tido umas boas férias e que estejam cheios e cheias de força para enfrentar mais uma sessão que se deseja profícua para os portugueses e para as portuguesas. Esta é a nossa primeira reunião. A primeira reunião era para ter sido ontem com o Sr. Ministro das Finanças, mas como devem ter presente, o Grupo Parlamentar do PSD realizou jornadas parlamentares e essa reunião precisamente teve que ser adiada. Vamos entrar no primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e posterior votação das atas número 45, 46, 47 e 48, relativas a várias reuniões desta comissão do passado mês de julho, e pergunto se alguém se quer inscrever no período da discussão. Não havendo inscrições, vamos passar à votação conjunta destas quatro atas. Quem vota contra, quem se abstém, estas atas 45, 46, 47 e 48 estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e posterior votação de um relatório que tem como deputado relator o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista, e que tem a ver, na prática, com uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente especializado. Senhor Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, também espero que tenham tido umas boas férias e que possamos retomar então os nossos trabalhos com toda a força e toda a dinâmica. Sobre o relatório em apreço, enfim, eu não sei se tiver a oportunidade de o ler, mas para não estar aqui a descrever o que já está escrito, passaria só a enunciar alguns pontos-chave da proposta. Basicamente foi no contexto da Comissão de Assuntos Europeus que nós estamos a analisar, estamos a efetuar a pronúncia sobre esta diretiva, que basicamente é uma diretiva do Parlamento e do Conselho, do Parlamento Europeu, relativamente às condições de entrada e de residência de cidadãos nacionais para países terceiros para efeitos de emprego altamente especializado. O contexto da proposta, basicamente, enfim, relaciona-se com as dificuldades, segundo aquilo que está descrito, que a União Europeia tem vindo a enfrentar para captar cidadãos altamente especializados para fazer face às suas debilidades, quer do ponto de vista demográfico, quer do ponto de vista de setores-chave da economia, nomeadamente são identificados, entre outros, setores de engenharia e de TIC, e nesse sentido, enfim, prevê-se que a Europa a curto, médio prazo, possa prever algum comprometimento das suas perspectivas de crescimento, de inovação e de competitividade, porque não está a conseguir suprir, face a outros países da OCDE, as suas necessidades de absorção de emprego altamente qualificado, que também, enfim, não consegue formar no tempo necessário para estas necessidades económicas. Já existia uma diretiva de cartão azul da União Europeia de 2009 e o conteúdo da atual proposta procura, de certa forma, agilizar e procura acelerar as condições de atribuição das condições de trabalho para emprego altamente qualificado. Nesse sentido, existe a alteração do conceito de emprego altamente qualificado para o de emprego altamente especializado, passando a ser obrigatório aos Estados-membros o reconhecimento da experiência profissional como alternativa às habilitações de ensino tucur desses trabalhadores. Existe uma redução genérica também dos limiares previstos como critérios de admissão do cartão azul, desde logo a duração do contrato de trabalho, que passa para metade, era um ano, passa para meio ano, no salário previsto, nomeadamente no limiar mínimo, que passou a ser o salário médio bruto do Estado-membro, e no limite salarial mais baixo para as profissões com carência de mão de obra para jovens licenciados, que neste caso passou para 80% do salário bruto médio. E depois outro tipo de contingências mais procedimentais, se quisermos, e administrativas, que estão descritas no relatório, que se depois quiserem poderemos desenvolver. Basicamente, naquilo que nos diz respeito como direito de pronúncia, os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade estão consagrados e são respeitados, e portanto nesse sentido não existe nenhuma objeção à aprovação desta iniciativa, e que portanto deve ser dado como terminado. Eu não incluí no relatório, mas gostaria de dizer que nada nesta proposta, gostaria que ficasse gravado, nada nesta proposta remete para uma redução dos limiares de proteção social e de direitos laborais no contexto do espaço europeu. E, portanto, no âmbito estrito do direito de pronúncia e do objeto da pronúncia, a diretiva cumpre aquilo que é previsto, esperando nós, porque nada indicia que assim seja, que no contexto destas mudanças legislativas que se prevêem, possam existir reduções de limiares de proteção social que consideramos muito relevantes serem mantidos no contexto da União. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de perguntar se alguém se quer pronunciar, cumprimento pela feitura do respectivo relatório e está aberta à discussão. Senhora Deputada Maria Mercedes Bosta, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, para cumprimentar e cumprimentar todas as colegas e os colegas, desejar que tenham tido umas excelentes férias e um bom regresso ao nosso trabalho. Queria apenas cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo relatório apresentado, e que é factual e que traz aqui à coação este relatório em matérias de extrema relevância. Cumprimentá-lo pelo trabalho desenvolvido. Estas matérias são sempre difíceis de tratar e complexas, mas tendo sido capaz e tendo tido a preocupação de o apresentar de uma forma factual e expor os seus pontos de vista na opinião do relator, é para isso mesmo que ele existe, cumprimentá-lo pelo trabalho realizado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém se inscreve? Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Também desejar votos de bom trabalho a todos. Dizer sobre este relatório e sobre a sua apresentação, que entendemos que também subscrevemos o que foi agora dito relativamente à objetividade do relatório e à descrição que é feita, mas dizer apenas o seguinte: o PCP tem sido sempre crítico sobre esta diretiva e sobre o que ela representa na catalogação das pessoas em função de ser emprego científico ou emprego não, ou emprego menos qualificado. E, portanto, relativamente ao objetivo político de uma política de vistos que é baseada em critérios, tendo em conta a qualificação do trabalho e não os direitos humanos por si, levanta-nos dúvidas profundas e críticas que temos partilhado, quer ao nível do Parlamento Nacional, quer ao nível do Parlamento Europeu. Portanto, relativamente ao relatório em si, que é descritivo, nada a opor, mas vamos nos abster relativamente ao conteúdo político e faremos chegar uma declaração de voto escrito que gostaríamos que pudesse ser anexa ao relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém se inscreve? Não existindo mais ninguém inscrito.
Apenas uma questão, porque no relatório é referido que esta pode ser uma medida de combate ao envelhecimento demográfico nos Estados-membros da União Europeia. E nós temos algumas dúvidas que políticas baseadas nestes critérios sejam solução para os problemas demográficos que têm a ver com razões estruturais e de ordem estrutural de cada um dos países. E, portanto, compreendemos o fundamento e a forma como a Comissão apresenta e apresenta este relatório, mas temos dúvidas de fundo que, sem uma outra política económica e social, se possam resolver os problemas demográficos, muito mais porque medidas que selecionam ou categorizam os imigrantes que pedem visto de entrada e de permanência, de residência e de trabalho na União Europeia.
Mais alguém se inscreve? Senhor deputado, antes passamos à votação, quer acrescentar alguma coisa? Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. A abstenção do PCP. Então está aprovado com a abstenção do PCP. Entramos no terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Deliberação sobre a distribuição da proposta do Regulamento do Parlamento e do Conselho, que altera o Regulamento número 345/2013, relativo aos fundos europeus de capital de risco, e também o Regulamento 346/2013, relativos aos fundos europeus de empreendedorismo social. Cabe ao PSD indicar um deputado relator, indica posteriormente. O quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, como a doutora Susana deu-me aqui nota que ainda não conseguiu terminar a nota de admissibilidade, vamos passar para a próxima reunião, a reunião da próxima semana. Quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, ponto de situação das petições pendentes. Eu decidi colocar alguns pontos da nossa ordem de trabalhos no início do nosso novo tempo parlamentar, precisamente para acelerarmos, se possível, um conjunto de matérias. É o caso das petições. Já recebemos aqui, da parte do Partido Socialista, precisamente, já a indicação de uma série de petições que o PS já indicou vários deputados relatores, desde a senhora deputada Inês Lamego, a senhora deputada Wanda Guimarães, a deputada Sónia Fertuzinhos, o deputado José Rui Cruz, e portanto não sei se alguém se quer pronunciar sobre isto. Como sabem, já há uns meses esta parte, o senhor Presidente da Assembleia da República tem tentado sensibilizar todas as comissões através dos seus presidentes para que se faça um esforço para termos o máximo de petições em dia, para que o Parlamento efetivamente dê uma boa imagem aos peticionários e a quem procura usar a figura do direitão para colocar um conjunto de matérias na Assembleia da República. Aquilo que, considerando que não tenho aqui inscrições, o apelo que eu faço é que, se possível, durante este mês e o início do mês, as primeiras semanas do mês de outubro, possamos conseguir fazer o esforço para termos tudo em dia. Chama-me com muita propriedade a atenção a doutora Susana, que conseguimos concluir 20 até ao passado mês de julho, 12 da 12ª legislatura e 8 da 13ª. E estão pendentes 16 notas de admissibilidade, 17, e que a doutora Susana promete que irá fazer também um grande esforço para que tudo isso está concluído, para serem respectivamente distribuídas, para ver se nós conseguimos ter tudo isso depois em dia. Era um apelo que eu fazia. A senhora deputada Maria Mercedes Borges pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No sentido de também nos podermos orientar, eu penso que do meu grupo parlamentar não temos nenhuma petição em atraso, nenhum relatório, pois não? Era só para validar isso.
Respondo à verdade.
Obrigada, Sr.
Não havendo mais ninguém inscrito, vamos passar ao Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Só duas perguntas. As petições que foram atribuídas são aquelas que já têm nota de admissibilidade, não é? Era só para perceber se há algum critério que não é o cronológico, que faça com que, ou seja, do ponto de vista cronológico, aparentemente, aquelas petições que estão distribuídas não são necessariamente não foram distribuídas por ordem de chegada. Era para perceber se há algum critério para além do da ordem de chegada, isto por um lado, e por outro, se é possível distribuirmos pelos partidos mesmo sem ter as notas de admissibilidade ou não.
Em relação à sua última questão, não é possível. Exato.
Da matéria. Exatamente, é a razão da matéria. E os meus deputados aprovaram, e o senhor vice-presidente também autorizou, foram as outras.
Certo.
Em relação a outras, que também parece que são, recebemos-las de outras comissões e, portanto, a razão é essa.
Certo. A doutora Susana confirma-me que o critério tem muito a ver com as matérias que muitas vezes algumas petições acabam por ser distribuídas conjuntamente e também tem a ver com o rito procedimental e temporal da chegada de petições que muitas vezes vêm de outras comissões. Portanto, o que faz com que, do ponto de vista cronológico, seja muito difícil seguirmos um só critério.
Desculpa, Sr. Presidente, se me permite.
Sim, sim, tem a palavra.
Que, pronto, é só para perceber, para também podermos estar com na posse da informação total. Mas eu, por exemplo, a petição das 35 horas, imagino que não tenha vindo de outra comissão, presumo eu, porque tem sido sempre esta comissão a tratar, e é de 29/6. E depois há petições de 23/12/2015, ou 30/12/2015, ou de 8/1/2016, que não têm. Era só para perceber.
Por exemplo, falou das 35 horas, essa petição teve que ser junta à petição 21/13.
Ah, e por isso então é que.
São três.
Está bem.
Quantas. Estão na prática quatro. São todas
quatro, quatro, que aqui são três.
Porque na prática há uma que são três, que é a senhora deputada que ficou responsável. Mas é só o Partido Socialista que tem neste momento pendentes. É o critério primeiro, a não ser que quando se introduzam, tenham de introduzir estes outros critérios. Não havendo mais inscrições neste ponto, passamos ao sexto ponto de ordem de trabalhos, ponto de situação de iniciativas legislativas pendentes. Eu penso que todas as senhoras e os senhores deputados perceberam. Nós temos um total de 53 iniciativas legislativas pendentes, o que nos mostra a vários títulos. E, portanto, só para termos presente, eu propositadamente quis incluir este ponto na ordem de trabalhos para nós termos não só a noção do ritmo de trabalho que esta comissão tem, sempre. Eu costumo dizer que há um trabalho que só se percebe que existe se não for feito. Quando ele é realizado com regularidade, as pessoas muitas vezes não o valorizam. Nós temos 31 projetos de lei pendentes e temos 19 projetos de resolução. O que dá uma. E três propostas de lei. O que dá uma imagem clara do rito procedimental acelerado que muitas vezes temos de ter no nosso trabalho cotidiano. Eu não sei. Todas as senhoras e senhores deputados têm este documento, que foi enviado para todos. Não sei se alguém se quer pronunciar. Senhora deputada Rita Rato, tem a palavra.
Sobre as iniciativas legislativas pendentes.
Eu peço silêncio, que está muito ruído na sala, por favor.
Nós tínhamos decidido que havia um processo legislativo que estava pendente, que era o do Observatório da Criança, que, pelo menos, eu recordo-me que creio que nós e o PSD já tinham feito chegar entidades para ser ouvidas. E eu acho que nós poderíamos aproveitar, designadamente este período ainda antes do Orçamento de Estado, para, se houvesse condições, marcar já algumas audições dessas entidades que tinham sido propostas e que faz sentido serem ouvidas. Lembro-me porque algumas são institucionais, outras não são institucionais. Ligava já isto com outra questão que tem a ver com as audiências. No documento que nos foi enviado sobre o registro de audiências pendentes, eu creio que ou eu vi mal, que é bem possível, mas faltará aqui uma que é da Faculdade de Psicologia, sobre a questão da adoção, que pediu esta comissão no final do mês de julho, é a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação do Porto, da Universidade do Porto, que pediu e que nós tínhamos decidido, como era já a finais de julho, que não íamos marcar audiência. É sobre um estudo que eles estão a fazer sobre o sistema de adoção e o estudo que estão a desenvolver e queriam apresentar resultados. Isto para dizer o quê? Que podia ser interessante ouvir e combinar, porque uma das estruturas que nós propusemos para ser ouvida em sede de trabalho na especialidade sobre o Observatório da Crença também é essa. Se desse para coordenar, como as pessoas são do Porto e algumas investigadoras também são de Braga, pode facilitar também a vinda delas no mesmo dia. Pronto, era apenas para colocar isto, sendo que nós entendemos que provavelmente faz mais sentido começar pelas institucionais. Uma delas era o Presidente da Comissão Nacional das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, que é, aliás, uma audição desta comissão. E que podia fazer sentido, o relatório já foi, o último relatório das atividades das CPCJ já foi tornado público e pode fazer sentido ouvi-lo uma primeira ronda sobre a questão mais geral do relatório, uma segunda ronda curta sobre a questão da especialidade dos diplomas que estão na comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém se quer pronunciar sobre... Aliás, eu propunha já a passarmos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que tem precisamente a ver com o ponto de situação das audiências pendentes. A senhora deputada Maria Mercedes Bosch quer nos...
Mas eu, era sobre o ponto anterior ainda, sobre as iniciativas legislativas. É muito rápido, é só para dizer... É só para dizer que relativamente ao projeto de lei 186, cujo parecer está atribuído ao Bloco de Esquerda, não está aqui identificado quem, mas será a senhora deputada Isabel Pires, se puderem...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às audiências, eu sugeria que mantivéssemos a metodologia que adotámos de fazer audiências na quarta-feira de manhã, antes da nossa reunião. Portanto, a iniciar por volta das 9h30, farei as contas e pelo menos 2 por semana e sempre que possível recorrer à terça-feira, se necessário, para equilibrarmos e mantermos as audiências em dia. Eu não registo aqui a audiência que a senhora deputada Rita Rato referiu. Está na listagem. Mas, se bem me permite, Sr. Presidente, como o critério tem sido sempre a data de entrada do pedido e nenhum outro, portanto, nós iremos seguir gradualmente, se nada houver a opor, desde que, se não estiverem disponíveis as entidades para vir no dia e hora indicado, aí sim passa-se ao seguinte. Mas o critério é sempre o critério cronológico e não outro. Iremos, na próxima semana, já iniciar o nosso... trabalho no âmbito do grupo de audiências. Também referir que há aqui audiências que não faz sentido que sejam feitas no âmbito do grupo de trabalho, porque estão associadas a petições ou porque estão associadas a iniciativas a debater na especialidade, portanto, em apreciação nesse âmbito. Por isso, passam para esses grupos de trabalho para não nos estarmos a duplicar. Isto já estão devidamente assinaladas.
De acordo com o que foi proposto, só dizer que nós não estávamos a propor o contrário, a única coisa que estávamos a dizer é que, como às vezes há entidades que são de fora e nós estamos a sugerir datas em simultâneo para a Comissão de Trabalho sobre coisas que se pudesse coordenar, perguntar às pessoas se, uma vez que têm que vir cá no âmbito de uma especialidade em que nós propomos que sejam ouvidas, que também possam fazer cor, pronto, mas nós também estamos de acordo que o mais adequado é cumprir sempre o critério cronológico.
Sr. Presidente, eu penso que relativamente a esta matéria, e porque está muito por cumprir da nossa proposta, ou na totalidade, por cumprir a proposta que formulámos relativamente à primeira sessão legislativa, eu acho que é de bom senso dar continuidade e cumprimento ao que está proposto, senão não faz sentido, não é? Nós irmos agora acrescentar mais iniciativas se ainda não fizemos as que propusemos para a primeira. Se houver garantias da Comissão, por parte de todos, Sr. Presidente, Mesa, portanto, e todos os senhores e senhores deputados, que iremos ter outras iniciativas, podemos acrescentar outras iniciativas para além daquelas que já indicámos, faz todo sentido, porque eu me lembro, realizámos apenas a proposta pelo Partido Socialista e mais nenhuma, e a do Bloco de Esquerda. O parlamentar do PSD não viu a sua iniciativa ainda concretizada, pelo que consideramos que será prioritária em termos de proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem. Temos já aqui uma proposta prática.
Sim. Sr. Presidente, não desconsiderando novos contributos que possam existir, que sejam adequados, enfim, ao balanço da nossa expectativa sobre o trabalho que possamos realizar e à capacidade de o cumprir, face àquela que foi a experiência da primeira sessão, parece-me que é uma proposta razoável, que pode depois ser, enfim, eventualmente acrescentada com alguns contributos que possam surgir de outros grupos, se assim o entenderem. Da nossa parte, enfim, nada a obstar.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, bom dia a todos. Parece-nos, no mínimo, razoável que se comece por aquilo que se deixou por fazer no último, na última sessão e, portanto, estamos também o nosso acordo, que se comece por aí.
Permitam-me fazer a seguinte sugestão. Até sexta-feira desta semana, se alguém, para além desta proposta que foi feita pelo PSD e secundada pelo PS e pelo CDS, se alguém quiser adicionalmente acrescentar alguma coisa, poderá fazê-lo enviando para a doutora Susana, que é para na próxima reunião de hoje, 8 dias, trazermos formalmente uma proposta para ser submetida à apreciação e à votação. 10º ponto da nossa ordem de trabalhos, vamos fazer a apreciação e posterior votação de um parecer sobre a revisão da Lei nº 28/98, que aprova o regime jurídico do contrato de trabalho de praticante esportivo e do contrato de formação desportiva. Passo a palavra ao deputado, autor do parecer, que é o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, estamos perante uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, que embora tenha sido objeto de parecer no âmbito desta Comissão, está também enquadrado na Comissão do Desporto, na medida em que estamos a falar aqui de uma iniciativa que pretende rever o regime jurídico do contrato do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva. Este diploma é um diploma justificado pelos senhores deputados que o apresentam, este projeto de lei é justificado pelos deputados que o propõem, como uma iniciativa que visa aproveitar o trabalho concluído por uma comissão nomeada pelo 9º Governo Constitucional, que entendeu que, decorridos quase 20 anos da entrada em vigor da Lei número 2898, de 26 de junho, faria sentido atualizar as soluções legais deste diploma, tendo em conta a nova realidade da prática desportiva e da prática da formação desportiva. Eu gostava de dizer aos senhores deputados que este diploma é um diploma que cruza áreas muito relevantes e que, a meu ver, têm que ser, de facto, bem ponderadas pelos senhores deputados, não só desta Comissão, como também da 12ª Comissão, porque o título do próprio regime jurídico é muito restritivo relativamente às áreas que, efetivamente, esta iniciativa legislativa abrange. Porque neste diploma, que é até um diploma de curta extensão, tem envolvido um conjunto de realidades que são hoje importantíssimas no âmbito da nossa realidade laboral, mas também da nossa realidade desportiva. Por um lado, as questões do contrato de trabalho do praticante desportivo, as questões da prática desportiva em si, também a matéria relacionada com a formação desportiva e ainda um elemento essencial que é hoje, de facto, objeto de análise legislativa e económica com grande profundidade, que são as questões da economia desportiva. E é por isso que este diploma abrange também a regulamentação das ações de intermediação e representação pelos empresários desportivos. Quais são as questões fundamentais que são aqui abordadas neste projeto de lei? As questões das próprias condições da celebração do contrato de trabalho, da cessação do contrato de trabalho, da atividade de intermediação contratual através de empresários desportivos e ainda a criação de uma nova modalidade de contrato de trabalho de formação desportiva e que conjuga a prática de desporto através de contrato de trabalho com formação desportiva para praticantes com idade inferior a 21 anos. Além do parecer que aqui apresento nesta comissão, está também já elaborado um parecer pelo deputado António Cardoso na 12ª Comissão, que penso que estará também nos anexos que foram juntos à nossa ordem de trabalhos de hoje. E, portanto, conjugando aquilo que consta da matéria propriamente laboral com aquilo que é refletido no parecer da Comissão de Desporto, nós estamos, de facto, perante uma iniciativa legislativa muito relevante, que, volto a frisar, tem que ser profundamente matutada por nós e maturada do ponto de vista das soluções jurídicas que vão ser aqui consagradas, sendo que, do ponto de vista dos requisitos legais e regulamentares para ser presente a discussão do plenário, estão efetivamente cumpridas. E, à parte, uma sugestão que deixo também no parecer, no que diz respeito ao título da iniciativa legislativa, no sentido de estar também presente no título a revogação do decreto-lei que rege hoje o contrato de formação desportiva, nada tenho a opor, de facto, e proponho que, efetivamente, esta iniciativa legislativa possa ser discutida, como vai ser, aliás, já está agendada, no plenário de sexta-feira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento pela apresentação, pela feitura deste parecer e pergunto se alguém se quer inscrever para colocar alguma questão ou fazer algum comentário. Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra o parecer que foi apresentado pelo Sr. Deputado Ricardo Bexiga? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos ao último ponto da nossa ordem de trabalho, os outros assuntos. Eu queria começar por colocar uma questão que tem a ver com a designação de dois deputados, um do PS e outro do PSD, para integrarem a delegação parlamentar à Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica na União Europeia, que vai ter lugar entre 16 e 18 de outubro, em Bratislava. Esta delegação do Parlamento Português vai ter a composição de 7 senhores e senhoras deputadas, 2 deputados, ou deputada, representando a 10ª Comissão, 2 representando a 4ª e 2 representando a 5ª, e depois o CDS-PP, é a formação que recebemos, que temos aqui na nossa posse, vai ter que também indicar, no âmbito destas 3 comissões, um deputado. Portanto, eu queria aqui colocar esta questão. Em concreto, a 4ª, a 5ª e a 10ª. É Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica na União Europeia. Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica na União Europeia. Depois também temos menos elementos, mas queria já dar nota, para 12 de outubro de 2016 vai haver uma reunião na OCDE, em Paris, a reunião da Rede Global Parlamentar. Os temas são perspectivas económicas, a economia digital, o futuro do trabalho e da migração, além da responsabilidade social das empresas. Contamos na próxima reunião ter mais elementos sobre esta segunda reunião internacional. Estamos a aguardar que nos especifiquem como especificaram em relação à primeira. Esta comissão vai ter que ter um deputado do PS e outro do PSD. E com a transparência que nós procuramos ter sempre nestas matérias, acho que faz todo o sentido falarmos disso aqui, não só a título informativo, ou se alguém quiser colocar alguma questão. E as inscrições têm que ser feitas até dia 20, portanto até terça-feira. Nesta primeira.
Para a próxima reunião.
Pois, eu falei foi da segunda para trazer à segunda, à próxima reunião da OCDE. Esta comissão tem 2 deputados nessa primeira reunião. 16 a 18 de outubro. É mais a título informativo, mas se alguém quiser colocar alguma questão. Não havendo ninguém a colocar questões sobre estas duas informações, eu pergunto neste 11º ponto da ordem de trabalho se alguém tem algum assunto que queira colocar. Não havendo, resta-me agradecer a vossa presença e dar por encerrada a reunião. E boa tarde e bom trabalho.